Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu estou aqui com o Adriano Calzone, pesquisador. Ele escreveu um livro sobre Amélie Boudet, né, Madame Kardec, e hoje estamos aqui para falar sobre o Torteroli, né, e a relação dele com o Bezerra e tudo mais. Então, Adriano, se apresente, por favor.
Opa, Eric, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, e um prazer aí estar com vocês. Me chamo Adriano Calzone, sou pesquisador espírita. Nos anos que vem aí, no decorrer do passar dos anos, venho me especializando em pesquisas sobre a historiografia espírita, inicialmente sobre o movimento espírita pós-Kardec na França, em torno do sincretismo que ocorreu após a morte do professor Allan Kardec. E depois surgem os nossos trabalhos em torno da biografia, a memória e a continuidade, né, dos trabalhos espíritas de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec. E agora nós estamos numa nova frente, empenhados aí. Eu falo nós porque não posso esquecer de citar aí uma figura importante, que é o Mauro Quintela, que vem aí trabalhando conosco em parceria, nos ajudando nas pesquisas sobre o movimento espírita carioca no século XIX. Né? Foi um movimento bastante significante, singular, complexo. Então, o Mauro Quintela vem nos apoiando aí, ele que é um dos precursores da pesquisa do movimento espírita no Rio de Janeiro, né, a partir do século XIX. Então, não posso deixar de citá-lo aí. Acredito que ele esteja assistindo ou vai nos assistir aí. Então, a gente, no momento, está empenhado nessas pesquisas, né, para conhecer exatamente como foi a dinâmica do movimento espírita carioca. Estamos em busca de dados biográficos, especialmente de um dos espíritas mais importantes do século XIX, que foi o Afonso Angeli Torteroli. Então, a gente está aí, Eric, nessa luta, né? E a gente veio falar um pouco sobre ele e espero em breve nós já começarmos a desenhar aí a biografia do Torteroli e trazendo minúcias aí sobre esse movimento espírita carioca, que foi bastante complexo, né, Érica?
Perfeito. E agora, começando a falar sobre o Torteroli, quem foi o Torteroli? Qual o papel dele nesse movimento espírita do século XIX?
Legal, Érica. Olha só, eu acho que antes de falar sobre o Torteroli, é legal pontuar algumas questões aí sobre seu nascimento, né, que durante décadas aí, acredito que gerou um equívoco em geral sobre a questão exatamente do nascimento do Angeli Torteroli. O Torteroli, ele foi um espírita carioca, que ele viveu intensamente o século XIX. Né? Na nossa avaliação, hoje, analisando, pesquisando a vida dele e as contribuições espíritas, nós chegamos à conclusão, sim, que ele foi um dos espíritas mais importantes do movimento espírita carioca nascente. Né? E ele vai nascer em 23 de setembro de 1840... Perdão. Há informação no Wikipédia errada, que ele vai nascer em 23 de setembro de 1849. Ele vai nascer em Gênova, na Itália. Né? E aí a gente vê que esse dado biográfico está completamente errado. Em verdade, ele vai nascer dia 2 de junho de 1849, no Rio de Janeiro, na Rua da Cadeia, né, chamada Rua da Cadeia, número 95. Hoje foi renomeada como Rua da Assembleia, número 10. Então, essa impressão errônea que ficou de que ele vai nascer lá em Gênova, na Itália, não sei quem criou isso. Não sei onde tiraram essa fonte, porque até a Federação Espírita Brasileira coloca, né, como ele nascido no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, alguém que acabou inventando esse dado biográfico aí. Mas, Eric, é difícil responder essa pergunta, né? Quem foi Torteroli? Porque quanto mais a gente estuda, pesquisa a vida dele, que é uma vida extremamente complexa, E é uma pergunta difícil de ser respondida. E eu estou elaborando agora um início de prefácio aí sobre o movimento espírita carioca. E eu tentei defini-lo, né, Eric? E aí eu tentei escrever alguma coisa sobre ele. E eu vou ler aqui para vocês, diante desse tempo que a gente já está aí fazendo o levantamento de dados biográficos e da contribuição espírita dele. Eu vou ler mais ou menos aqui, Eric, o que eu concluí sobre ele. Não é fácil, porque ele foi muita coisa, né, em termos profissionais, em termos de militância espírita, enfim, ele de fato foi um precursor mesmo. E esse texto que eu vou ler aqui tenta, por meio de uma pincelada, traduzir mais ou menos o que foi ele aí. Então vamos lá. O incansável espiritista científico que desencarnou pobre e incompreendido, incrivelmente sob a insígnia máxima de maçom grau 33. Carioca voraz e verdadeiro, homem ambíguo, indefinido e complexo. Um precursor, um perscrutador inquieto, barulhento, polêmico, o propagandista popular, o jockey cinquentão, garboso e galanteador, o pacifista quilométrico e o assistencialista interestadual. Chegou a ser tema de carro alegórico, foi amado e rimado na marchinha de carnaval, mas odiado no resto do ano de 1899. Torté foi uma espécie de Oswald de Andrade do espiritismo. Teve Macunaíma e um anjo vermelho dentro de si. Foi o tipo Abaporu comedor de gente, o gigante acordado, preso, depois libertado, o enojado e o desejado, o enxovalhado por vezes, inclassificável sempre, o advogado da boca do luxo e o jornalista da boca do lixo, o médium curandeiro, feiticeiro, julgado e encarcerado novamente, o marinheiro sem mar, professor anônimo dos dias úteis, o apóstolo da caridade secreta, o molambento do saco nas costas, que caminhava ofertando pão de Deus aos pobres. Ousado, criou o primeiro congresso espírita do país, fundou centros, carreatas espíritas inéditas para a época, academias, escolas, museus espíritas, tudo em nome daquilo que acreditava como ciência espírita. Nunca usou o black tie das formas e das formas sociais. Foi único e plural. O céu e o inferno ao mesmo tempo. Um fio encapado, depois desencapado propositalmente para chocar. O ser significado e o só insignificante. O nosso Torté eterno. Afonso Angelini Torteroli nunca morreu. Está vivíssimo e ainda percorre as ruas sujas do centro do Rio de Janeiro. Esse octogenário Highlander das madeixas algodoadas, o eterno e o maldito da escuridão, fora do seu tempo e do seu quadrado, o iluminado pela sua própria luz, pelo seu próprio som. É isso aí, o Eric, a nossa tentativa de definir aí esse espiritista complexo. Esse homem das mil faces, que ousou, né, que navegou por todas as vertentes aí e deixou um legado importante, hein? Importante que a gente hoje, seja como pesquisadores e como espiritistas, estamos negligenciando. É por isso que a gente está nesse trabalho, Eric, de resgatar a memória e os trabalhos, as contribuições espíritas que o Angeli deixou para nós. Que são importantíssimas e que também, é importante dizer que desenha muito do que hoje é o nosso MEB contemporâneo, né? Muito do que aconteceu no Rio de Janeiro, no século XIX, né? Que a gente vai falar aqui dos embates entre os místicos e os científicos, muito do que aconteceu lá desenha e dita, muitas vezes, o que é o nosso movimento espírita contemporâneo de hoje.
Agora, falando sobre o debate, vamos dizer assim, entre os místicos e os científicos da época, né? Quem eram esses dois grupos, né? O Torteroli é colocado como líder dos científicos e o Bezerra dos místicos, né? Fala um pouco sobre isso e sobre o combate do Torteroli ao rustenismo, na FEB, né, e do Bezerra.
Legal. Então, inicialmente, assim, queria dizer o seguinte, que eram grupos de amigos, né? Eram espiritistas que estavam pela mesma causa, que era a causa espírita, pelo mesmo interesse de estudo, né? E objetivos de divulgação, de propagação da doutrina espírita no Brasil. Porque, em verdade, Eric, a base que se formou, né, no Brasil, se consolidou, ela vai surgir lá na Bahia com Teles de Menezes, né? Essa base, por meio do Eco de Além-Túmulo, eles estavam muito empenhados lá com esse início do espiritismo, que até depois, aqui no Rio de Janeiro, eles vão classificar, né, como um grupo chamado Luz do Brasil, como um dos grupos mais importantes que eles consideravam, né, a partir do Teles de Menezes. Então, assim, as primeiras associações cariocas, elas vão surgir por meio de amizades mútuas e de alianças inquebrantáveis até, né? Então eram amigos, grupos que estavam juntos, né? Que participavam de reuniões, de iniciativas, de frentes, sempre juntos em prol da doutrina espírita e do movimento espírita carioca. E o que vai acontecer é o seguinte: esses grupos cariocas, eles tinham ligações diretas com, inicialmente, até o momento em que Allan Kardec esteve vivo, havia correspondências, né, havia contatos e conexões com os espíritas franceses. Assim que Allan Kardec vai desencarnar e a Sociedade Anônima se constitui na França, esses grupos passam então a acompanhar diuturnamente, né, toda a movimentação do espiritismo pós-Kardec. E o que vai acontecer é o seguinte: o Teles de Menezes vai deixar no Brasil uma herança muito enraizada, com um viés muito católico, vamos dizer assim, né? Porque a maioria desses espiritistas cariocas traziam ou vinham de uma formação católica. O próprio Torteroli vinha de uma formação católica, né? Por influência familiar. O próprio pai dele, o Sr. Félix Torteroli, era muito ligado ao catolicismo. Então, inicialmente, Torteroli, o próprio Bezerra de Menezes, como a gente sabe, né, pela biografia dele, e vários outros espíritas aí, precursores, o próprio Teles de Menezes, eles traziam, então, esse emblema do catolicismo muito enraizado, né? E o Teles de Menezes, como a gente sabe, tinha esse distintivo do evangelismo de uma forma muito acesa. Então, a partir desse momento em que os espíritas cariocas passam a acompanhar o movimento espírita francês, eles sofrem influências, né? Então, a influência francesa, a influência vindo da Bahia, a influência da própria sociedade carioca, né, que era católica e também maçônica, e nos pegou de muita surpresa isso, né? O quanto que a maçonaria carioca regeu o espiritismo carioca nascente, né? Esse espiritismo que se forma no Rio de Janeiro, na sede da República, ele está na capital, né? Ele está muito regido, né, por espíritas maçons ou por maçonistas espíritas. Então a gente vai ver esse núcleo duro do nascimento do espiritismo, ele sai de uma semente maçônica. Tanto é que a partir do momento em que o Angelito Torteroli se torna maçom, né, participando de lojas maçônicas com orientação cientificista, o espiritismo da parte da Sociedade Acadêmica Espírita, né, ou da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, ele passa a tomar um aspecto muito cientificista, por influência da maçonaria carioca e também por influência da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos do Limarri, né? Isso a gente descobriu esse link, porque o Limarri, ele foi considerado membro honorário da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Isso, inclusive, está numa das obras publicadas pela Sociedade Acadêmica, que foi a Gênese, publicada no Rio de Janeiro pela Sociedade Acadêmica. E essa influência evangelista, né, influência evangélica, catolicista, que vai brotar lá na Bahia com o Teles de Menezes, depois o Teles vem para o Rio. Então, vai formar uma classe de espiritistas com uma orientação, uma inclinação nos estudos mais evangélicos, né? Então, daí a gente vê nascer o Grupo Ismael, que é um grupo bastante interessante, onde inicialmente até o Tortorelli frequentou, numa época em que os adeptos, os militantes da doutrina, não tinham quadrados, né? Não tinham barreiras ou não tinham muros. Então, nessa época, o Grupo Ismael vai então agregar todas essas pessoas. E aí tudo nasce, então, Eric, pelo Luiz Saião, que vai fundar o Grupo dos Humildes em 1880 no Rio, né? E aí ele vai instituir como pauta, como herança também do Teles de Menezes, o estudo das obras de Rustem. E aí que a gente começa a perceber, né, que a partir de 1885, por exemplo, o grupo de estudos evangélicos, que vai se chamar Grupo de Estudos Evangélicos Anjo Ismael, ele vai adotar sistematicamente o estudo dos quatro evangelhos, né? E nessa época, então, entre 85 e 89, surge a figura do Bezerra como uma figura de importância, né? Não só nacional, porque ele era um político de influência, respeitável, né? Mas, acima de tudo, um espiritista que começa a participar, então, desses grupos, né? E eu quero explicar por que ele se interessa muito pela ala evangélica, né? Dos espíritas cariocas. Mas, basicamente, é isso, Eric. Esse início, né? Como que esses grupos foram eclodindo, tudo... Basicamente, nasceu pelas amizades, né? As coisas... Era um grupo só, conciso, né? Embora com ideologias diferentes, mas acredito que a fraternidade universal em torno da maçonaria carioca, ela acabou agregando inicialmente esses grupos, né? E depois foram criando divisas, barreiras e quadrados. Mas eles eram amigos, né? Eles eram amigos e passaram, de certa forma, ideologicamente, serem odiados uns pelos outros, né? Ou criar um cisma muito grande e acaba também sendo muito parecido com características do cisma que foi criado no pós-Kardec, né? Onde a viúva Kardec esteve no meio da trincheira. Mas é basicamente isso, Eric.
E falando... Agora um pouco mais sobre...
Eric, picotou um pouco aí.
Pro grupo, o grupo Confúcio, né? Depois...
Isso. Do grupo... Não sei se você está falando alguma coisa,
mas... Como esses viciando na FEB também?
Oi?
Sim. Sim, deu uma picotada. Falando sobre como o grupo Ismael, o grupo Confúcio, influenciou o Bezerra, né? E depois isso influenciou a FEB. Como é que foi esse processo?
Então, o Bezerra, é importante dizer o seguinte, né? Que a gente tem que entender o homem no seu tempo. Eu sempre falo isso em pesquisa, em historiografia. É difícil julgar com a visão da contemporaneidade, né? A gente tem que sempre analisar o homem no seu tempo. Isso vale para os espíritas franceses, como Limarie, Jean Guérin, os sincréticos franceses, como também os evangélicos, espíritas evangélicos do século XIX, como foi o caso do Bezerra, né? O Bezerra, justamente nessa época em que ele estava assumindo as gestões da FEB, né? A primeira gestão, que ele vai deixar em 1890, e ele volta para o Grupo Ismael, né? Por influência do Frederico, o médium Frederico, e também do Saião. Aí o que acontece? O Bezerra estava vivendo nessa época, especialmente na década de 1890, várias crises íntimas, né? Questões de elaboração do luto. Eu vou mostrar para você aqui, Eric, quantas pessoas da família dele ele já havia perdido nessa época, principalmente na década de 1890. Ele vai perder a primeira esposa em 1860, um baque para ele, né? Na verdade, ele perde o primeiro filho, né, o Adolfo, em 1860. Depois ele vai perder a Maria Cândida em 63. Depois ele vai ficar viúvo, ele vai casar de novo. Depois o filho dele vai desencarnar aos 25 anos. Maria Cândida, uma outra filha, em 1887. Cristiana, aos 9 anos, em 1889. Carolina, aos 22 anos, em 1892. E uma outra filha chamada Consuelo, aos 2 anos, em 1898. Então, na década de 1890, a gente vê um Bezerra, embora com aquela figura política, né, muito blindada, muito forte, a gente vê um homem Bezerra frágil, né, um espírito imperfeito, muito quebradiço, né, internamente na questão da psicologia. Ele estava elaborando lutos sobre lutos, enterrando filhos pequenos, mulher já tinha desencarnado, muitos parentes, entes queridos estavam morrendo nessa época. Então, a nossa avaliação que a gente faz, né, como pesquisador, é o seguinte: quando ele chega no grupo Confúcio, no grupo Ismael, né, espíritas evangélicos captam que ali há um Bezerra frágil, né, com uma psicologia frágil, que precisa de uma orientação superior, que precisa de uma base sólida evangélica, né, que precisa se conectar a Jesus, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, que vai ficar muito conhecido entre os evangélicos, espíritas. E aí o que acontece? Esse grupo estritamente evangélico, envolto na aura de Rustem, dos quatro evangelhos, muito crentes no corpo fluídico de Jesus, muito crentes, né, nas teorias docetistas, eles vão então envolver o Bezerra com um manto, com esse manto dos estudos evangélicos. E Bezerra fragilizado, né, Bezerra precisando de orientação, principalmente do suposto espírito anjo Ismael, né, ele então abraça essa atmosfera ismaelita, né, essa atmosfera ismaelita barra rustemista, de uma forma muito aguda, né, e aquilo de alguma forma que a gente não consegue avaliar deve ter afagado o coração dele. Então a gente precisa fazer uma análise mais humana desse aspecto de predileção de orientação ideológica do Bezerra. A avaliação que a gente faz é essa, né? Ele não chega assim e fala: eu quero participar. Ponto final. A gente tem uma noção muito precisa de que antes dele assumir a primeira gestão da FEB, ele era um cientificista, né? Existem artigos dele defendendo o cientificismo espírita, coadunando com as ideias da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos de Marie, que estava pautada no cientificismo, né? Embora recebesse influências sincréticas de outras linhas filosóficas, mas o Bezerra, antes da federação, antes de 1890, ele era um Bezerra cientificista, né? Muito ligado ao grupo já científico do Torteroli e dos demais científicos. A partir desse momento, então, que ele é envolvido nesse manto, né, do grupo Ismael. E o grupo Ismael, o que vai acontecer? Eles vão elaborar estatutos, eles vão elaborar um estudo sistematizado das obras de Rustem, dos quatro evangelhos. Então, quando acontece o seguinte, quando o Bezerra, esse grupo Ismael, ele vai se dissolvendo e vai surgindo a Federação Espírita Brasileira, automaticamente essa mesma ala, né, evangélica, ela assume o corpo da Federação Espírita Brasileira, né? E então o que acontece? Nada mais do que eles fazem é trasladar os estatutos, né, os pensamentos, o jeito de estudar Rustem, a postura evangélica exacerbada, todos os tiques, né, os sincretismos que esse grupo já vinha formando a partir do pai Tele de Menezes, ou Per Tele de Menezes, né? Eles acabam importando toda aqueles estigmas do Tele de Menezes. A partir desse momento, a Federação Espírita toma, né, como se fosse mutante, né, de um grupo Ismael, a sociedade, a Federação Espírita, então, se torna ali aquele próprio grupo, né? Então, forma essa casta de evangélicos espíritas, e aí, então, isso se acentua de uma forma muito intensa, né? O Bezerra leva esses estudos, né? E a crença no suposto espírito Ismael, por meio de um único médium, né? Olha só, eles acreditavam fielmente nas mensagens provindas do Frederico Júnior. A gente sabe que isso é uma contradição aos preceitos espíritas, né? Isso está contra o controle universal do ensino dos espíritos, totalmente contra você acreditar e balizar toda uma instituição importante que estava nascendo, 1884, pela caneta, pela pena de um único espírito, né, o único médium espírita chamado Frederico Júnior. Então é basicamente isso que aconteceu com Bezerra, né? Como ele foi envolvido nessa atmosfera do rustemismo. Acho que é isso.
Perfeito, né? E é interessante essa questão que você falou, né, do controle universal, que realmente não foi levado em consideração depois, né? Agora, falando sobre a questão do Torteroli, eu queria te perguntar sobre algumas questões. Por que que você acha que a figura do Torteroli foi esquecida, né? Tem até depois uma comunicação do Torteroli, né, através do Chico, dele dizendo que se arrependeu e tudo mais. Por que que ele foi esquecido e por que que foi pintada essa depois nessa, né, figura do Torteroli arrependido, né?
Pois é. Então, é o seguinte, essa atmosfera evangélica, né, que a FEB vai assumir, né, no final do século XIX, com Bezerra na presidência pela segunda vez, né, e o Bezerra rechaçando o Estatuto da FEB, obrigando as pessoas a estudarem os quatro evangelhos, né, como uma atitude até arbitrária, né, uma atitude impositiva, assim, né, que a gente tem muitas vezes uma visão do Bezerra de Menezes como aquele vovô, né, vovô passivo, vovô o senhor curador, né, aquele que sempre está ajudando as pessoas e apoiando, enfim, o conciliador, né, a gente percebe pela biografia dele, pelos artigos que ele publicou em no jornal O País, né, por todas as o desenho da pena dele, né, era muito incisivo, né, ele não deixava barato mesmo, ele respondia duramente, castigando, né, na literatura, no verbo, na persuasão, aqueles que contrariavam a leitura, a inclinação evangélica ou rustemista da FEB. Então, foi se formando, Érico, uma cultura em torno do docetismo febiano, né? Foi se formando, tomando corpo esses estudos em torno dos quatro evangelhos, né? O espiritismo, então, no final do século XIX, foi a partir da FEB e a partir daquele rótulo que foi criado, né, em torno dessa ala mística, os místicos, né, foi cada vez se acentuando esse espiritismo evangélico. E o que aconteceu? A FEB acabou se tornando um repositório desses agentes, né, que foram entrando, passando o bastão para futuras gerações, que foram manutenindo essa cultura evangélica, né, que a gente percebe que destoa sobremaneira essas posturas mais exacerbadas, né, eu digo, do que vem em torno dos preceitos espíritas que estão, né, espalhados pelas obras fundamentais e complementares. Até o próprio Limarri, na sua Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, chega um momento que ele passa a rechaçar o Rustem, né? A própria médium de Rustem, lá em Bordeaux, ele passa a rechaçar essa ala mais evangélica, né? Porque ele percebe que isso perde a mão lá na França mesmo, as pessoas entram em monoideia, o Jean Guérin entra numa monoideia como os tem, e a coisa toma mão. Aqui o Bezerra, infelizmente, vai desencarnar em monoideia com essa cultura rustenista, né? Tanto é que ele rechaça esse estatuto na fé, coloca como leitura obrigatória, estudo obrigatório, né? Então, o que acontece foi o seguinte, essa passagem de bastões evangélicos, né, de geração a geração, ela foi sedimentando propositalmente a imagem dos científicos, e eles fizeram questão de pegar o principal representante dos científicos no movimento espírita carioca do século XIX, que era o Torteroli, esse, como tentei traduzir aí, o inquieto, né? O inclassificável, né? Aquele que era um espírita inquieto, né? Então, eles pegaram o representante maior desse espiritismo científico e simplesmente sedimentaram o cara, assim, né? Tanto é, a gente, por exemplo, algumas passagens na obra, as obras do Luciano dos Anjos, em que ele vai dizer lá, eu tenho as referências, quem quiser depois eu posso passar, número da página, tudo mais. Ele vai dizer, numa das obras dele, que a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade deixa de existir no final do século XIX. Ela entra em extinção, né? E agora, fazendo esses estudos, né, em fontes primárias e secundárias, a gente vai descobrir que a sociedade acadêmica vai existir até no século, até na, 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 no segundo século, né? Na segunda década do século XX. Vai existir até o final de 1900 e até o final de 1900 e, na década de 1920. Vai até o final lá. E propositadamente eles vão extinguir ali a sociedade acadêmica no final do século XIX. Então, essa cultura, né, evangélica rustenista, ela se avoluma. Esses espíritas antigos passam o bastão de Ismael, do suposto Ismael, para esses novos espiritistas, e a FEB então se torna um repositório, né, a praça de movimentação dessas pessoas que vão aos poucos minando, a palavra talvez seja essa, minando a figura dos principais científicos, que foram extremamente importantes para a configuração e constituição do movimento espírita no Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, que reflete nos dias de hoje, né, como um movimento importante. E a gente vê muitos elementos que foram, muitas iniciativas que foram construídas entre os científicos no século XIX, a gente vem reverberando hoje, né? Como eu falei aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? O Angelito Torteroli vai desencarnar em 1928. E aí, como está, né, na historiografia espírita, vai surgir aí uma psicografia, uma suposta psicografia, né, de Francisco Cândido Xavier. Vai aí supostamente receber uma psicografia, eu estou com ela aqui aberta. Eu tenho a original aqui, que é uma psicografia que foi publicada no Reformador em 1978. Essa psicografia, ela vai surgir na década, tá até aqui o dia, ó. Ela foi recebida numa reunião íntima por Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo, na noite de 4 de abril de 1950. E aí tem uma observaçãozinha que é importante frisar, que é o seguinte, está escrito aqui: depois de escrita a mensagem, olha só, Emmanuel lhe fez breves retoques de forma, ou seja, supostamente Emmanuel mexeu numa suposta mensagem espiritual do suposto espírito Torteroli. Olha que complexo que é isso, né? E aí, essa mensagem surge, né, como um rótulo de mensagem de um velho combatente pela pena de Chico Xavier, né? E a mensagem, quando a gente vai analisar essa mensagem, a gente vê que, mesmo lá em 1950, né? De alguma forma, né? Nessa época, o diretor da revista Reformadora era o Vantuil de Freitas, que era um rustenista roxo, né? E acabou também, de alguma forma, contribuindo para jogar areia, né? Jogar terra no caixão dos científicos, né? Para enterrar mesmo essa ala, para que pudesse permanecer apenas a ala dos espíritas evangélicos no Brasil, né? E aí, eles vão publicar, então, olha só, Torteroli desencarna em 1928. A mensagem é publicada 22 anos depois da desencarnação do espírito Torteroli. 22 anos, um homem que nunca teve no seu vocabulário, nunca usou no seu vocabulário, linguagem evangélica. Torteroli era um maçom, cientificista, ele foi fundador da sociedade acadêmica, né, que é uma sociedade rígida, regida por mandamentos científicos, não era qualquer um que podia participar. Então, Torteroli estava totalmente envolto numa atmosfera cientificista. Ele não usava termos evangélicos na sua linguagem jornalística, ele foi um jornalista, né? Ele não usava termos evangélicos na sua linguagem, nos artigos espíritas. E aí, Érico, olha só, fazendo uma análise dessa mensagem que foi publicada em 1950, né? Olha só o que que o suposto Torteroli vai falar na mensagem. Eu vou pegar aqui, vamos lá. Eu fiz um levantamento dos termos evangélicos que o suposto Torteroli vai deixar nessa mensagem. Ele vai falar o seguinte: sementeira espírita cristã, erguimento evangélico, clarim redentor de Ismael, égide do Senhor, mensageiros do céu, ministério, ministério, mestre crucificado, né? Apostolado de Ismael, viajor, a bandeira de Ismael, bandeira, não existe bandeira no meio espírita, no movimento espírita. O próprio Allan Kardec repudiava qualquer tipo de emblema espírita, né? Símbolo da videira e das varas, divina seiva. E aí tem uma passagem que o suposto Torteroli vai falar assim: é Jesus, é Cristo, é mestre crucificado, é Senhor, enfim. Quem é esse Torteroli que assina? Quem é esse espírito Torteroli que assina uma mensagem, suposta mensagem, com esses termos extremamente rebuscados da ala evangélica espírita ligada à febre? Quem é esse Torteroli? Então, só por aí, Eric, só por essa análise de termos, a gente já percebe que essa psicografia, ela é uma psicografia que não se pode ter validade, a gente não pode confiar fielmente no que esse suposto espírito Torteroli está dizendo, né? Porque a gente sabe que isso pode ter sido até adulterado. Você não viu? Está falando aqui, ó, o próprio Sol, em 1950, está falando que o próprio Emmanuel fez retoque, o espírito Emmanuel faz o retoque. Então, se ele tomou essa liberdade de tirar palavras da boca do Torteroli, né? Do espírito Torteroli, o que pode ter acontecido depois que essa mensagem saiu da pena do Chico, né? Então, isso aqui é abominável, abominável. E é mais uma, a gente avalia como mais um sedimento, né? Mais uma peça de sedimento de uma tentativa de se colocar no caixão da história importante da ala dos científicos do movimento espírita carioca no século, a partir do século XIX. Então, Eric, é isso que eu falo para você. Assim, desde aquela época, né, o marco do Dr. Bezerra de Menezes em instituir os termos, os estatutos da FEB, esse evangelismo exacerbado, passadas de bastões do Grupo Ismael, todas essas gerações foram contribuindo, né, passando por Luciano dos Anjos e vários outros, Vampiro de Freitas, vários outros rustenistas da FEB, né, todas essas gerações elas foram contribuindo a seu modo para que pudessem enterrar a historiografia dos espíritas científicos, né? Que, como eu falei, é extremamente importante, né? Muitas coisas do que aconteceram lá regem o movimento espírita atual. É isso.
Perfeito. Tem uns comentários aqui que eu vou ler, né? Vamos ver. Tem Alfa Guedes aqui, boa noite a todos. O Adair Ribeiro comenta aqui: o Victor Antônio Vieira desempenhou um papel grande na briga com os místicos. O fato de Torteroli ter vindo para São Paulo pode ter atrapalhado e ajudado no seu esquecimento?
Olha aí o Adair Ribeiro, poxa, que legal, ó. Tava ligado aí na divulgação da entrevista. Pô, Adair, obrigado aí pela pergunta, né? E não, eu acho assim, eu acho que não. Em verdade, o Torteroli, ele vai ter aí a sua fase assistencialista paulista, né, de uma forma muito intensa. E a gente tá agora analisando, Adair, questões assim de foro íntimo, né, do próprio Torteroli. Ele vai sofrer uma ameaça antes de partir para São Paulo, né? Ele é encurralado por dois jovens, né, a gente tem a nota já, e esses jovens, ele passa a ter uma briga muito grande com ele, jovens são presos, enfim, ele e a família sofre alguma questão de foro íntimo, que acaba forçando também a ida deles para São Paulo. Então, a gente tem essa questão a avaliar, né? A gente tem a questão de um Torteroli extremamente assistencialista, né? Eu cheguei a comentar com você, né, Adair, que ele emite uma carta para o imperador, dizendo que ele queria participar da frente para a exterminação da Guerra de Canudos, né? Ele queria ter uma conversa com o principal representante lá da Guerra de Canudos. Ele queria arrumar uma forma, né, de exterminar aquilo, exterminar no diálogo, né, exterminar na compreensão mútua, enfim. Então, quando surge a grande epidemia aí em Campinas, ele se alista, né? Ele se alista, sim, ele larga o que ele tem aqui no Rio de Janeiro para se alistar à Cruz Branca, e ele vai participar dessas frentes assistencialistas lá. Mas isso não fez com que ele se apagasse do movimento espírita carioca, porque ele remetia artigos, não só para os jornais paulistas, que a gente tem essa constatação. Inclusive, ele vai participar ao lado de Batuíra, né? Ele vai ajudar a fundar aí um dos primeiros centros paulistas, aí, centros espíritas paulistas. Vai ter um diálogo muito próximo com Batuíra. Mas ele remetia os artigos espíritas para os jornais paulistas e também para os cariocas, né? Ele era jornalista, então ele sabia dos meios de propagar as notícias e os artigos espíritas. Então a gente vê um Torteroli em São Paulo e vê um Torteroli vivo também, ativo, no Rio, por meio dos artigos. Isso é bastante curioso também, né? Mas eu acredito que não, viu, Daí? Eu acredito que o que sedimentou a imagem, a memória, os trabalhos do Torteroli foi uma espécie de rancor, né? Essas polarizações que Bezerra vai soltar lá no jornal País, no Reformador, acusando de uma forma muito bruta, né? Crua, né? Uma linguagem que ele vai acusar os científicos, e principalmente o Victor, né? Que o Victor é um dos parceiros aí do Torteroli, ele vai. Sem papas na língua, vai mesmo colocar o que ele achava de Bezerra, e ele vai falar lá no livro Espiritismo no Brasil e em Portugal, que é primeiro e único livro do Torteroli, né? Ele vai falar nesse livro que Bezerra era um místico, né? Considerava Bezerra como um místico, estava totalmente envolto numa atmosfera mística e desvirtuando mesmo os preceitos espíritas. E então esses científicos, na minha leitura, eles vão ser sedimentados mesmo até durante, né, a fase que eles estavam vivos. O próprio Torteroli vai viver até década de 1920, e vai sofrer também, continuar sofrendo aí todos os percalços aí da ala fabiana, né, que continuava atacando, continuava querendo extinguir grupos que estavam plenamente na ativa, né? Então, não foi fácil, assim, não foi não foi um movimento fácil, assim, um movimento que nasceu entre irmãos, amigos, né? O próprio Bezerra frequentava a Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, depois de anos ele ainda fazia palestras lá, então eram amigos, fraternos, até que chega o ponto que começa a criar uma atmosfera de ódio, né? Os artigos do Bezerra, que são vários, hein? Viu, Eric? São dezenas de artigos de Bezerra, totalmente brutos mesmo, né? Um Bezerra que você fala, esse não pode ser o Bezerra de Menezes que a gente conheceu aí por meio da sua própria literatura e da sua própria história, né? A gente vê um Bezerra ali carregado de ódio mesmo, né? Querendo extinguir mesmo a ala científica. Eles foram intransigentes com o pensamento cientificista da leitura particular, né, do espiritismo a partir do Rio de Janeiro. Foram intransigentes mesmo. Não deixaram os caras cumprirem os papéis, né, que eles vieram para cumprir.
Perfeito. Então, o Guilherme Lemes também comentou aqui. O Adair comentou... ele chegou a ser psiquismo criminalizado em 1890, enquanto vários místicos eram conhecidos e bem relacionados. Estranho, não é?
É, pois é. Essa questão aí das prisões, né? A gente levantou vários fatos aí que eles passaram a ser bombardeados, né, não só pelos próprios espíritas, de alas polarizadas, mas pelo próprio governo também, né? Instituiu aí o espiritismo como crime, os centros eram fechados, até o episódio do Centro de Areias também, e os espíritas lá aqui em São Paulo, né, foram perseguidos. O Torteroli foi várias vezes para Areias, hoje conhecido como Areias, né? Antigamente era chamado de Areias. Ele foi várias vezes para lá e eu descobri que ele até teve um terreno lá. Ele acabou, acho que, tendo alguma habitação lá. E então, o que acontece é o seguinte, ele foi acusado, né? Chegou a ser preso aí por algumas vezes, mas ele sempre falava nos artigos: eu fui preso, saí pela porta da frente sem ninguém provar nada contra mim, nada. Não conseguiam provas, né? Para dizer que ele praticou algum tipo de crime, principalmente na Travessa da Barreira, onde era o principal centro espírita mais conhecido ali entre a ala cientificista, né? Então, assim, há várias acusações, né? Ele acabou, de fato, sendo preso, seja pelo governo, seja pelas próprias acusações, viu? Isso é importante dizer, que os próprios espíritas, né, do movimento carioca, os que eram contra a Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, esses próprios espíritas trabalhavam, né, para criar mecanismos ou situações para deixarem os espíritas científicos em saias justas, né? Tudo que você possa imaginar, maledicência, fofoca, né, tudo era gerado para criar uma situação em que colocasse esse pessoal em situações difíceis, assim. Então, não foi fácil para esse homem, né, que também enterrou vários entes queridos aí. Ele vai perder a primeira esposa, ele vai perder um filho em tenra idade. Inclusive, a morte do filho vai ser noticiada em Reformador. Depois vai surgir a Catita, que foi uma grande companheira, uma espiritista militante aí, precursora do movimento espírita carioca a partir do século XX. Enfim. E ele vai continuar, né? Ele vai continuar muito firme aí até a desencarnação dele, bem velhinho, né? E bastante ativo aí.
O Adair termina comentando aqui que mais dois líderes, só o Torteroli foi preso. Era uma situação complicada, realmente, né?
Pois é. A gente não... não tem notícias aí de outros espíritas científicos presos, né? O próprio Victor, ele acaba sendo acusado também, mas enfim, todos os que frequentavam as sociedades científicas eram de alguma forma malhados, né, por outros que não estavam a favor ali. Mas eu acho que assim ocorriam muitas prisões de médiuns supostos médiuns curandeiros, né? Era muito comum essas prisões no início do século XX. A própria Umbanda estava nascendo, né? Então, um sincretismo surge ali de uma forma muito enraizada no Rio de Janeiro, com vários tipos de culturas espiritualistas, né? E vão até acusar o Torteroli de realização de magias. Enfim, eles encontravam vários meios aí de acusá-los, né? De acusá-lo, enfim. Foi bem complicado, assim. Mas pelo que a gente sabe, né? Se o Adair de repente já descobriu mais alguma coisa, que o Adair também está pesquisando o movimento, né, espírita carioca. Se o Adair descobrir mais alguma coisa, informa a gente aí. Pode falar. Mas até o momento, até onde eu sei, que ficou muito mais evidente, não foi só apenas uma prisão, mas pelo menos acho que duas ou três, né, que o Torteroli acabou sendo indiciado aí. Não foi fácil, né? E naquela época, Torteroli, como advogado, ele mesmo podia se defender, né? Que é bem interessante. Ele não precisava contratar um advogado para se defender. Ele mesmo poderia se defender à frente do juiz. Isso aconteceu, né? Aconteceu, e há depoimentos por escrito das suas defesas, né? E Torteroli sempre teve um caráter muito, extremamente propagandista. Autopropagandista. O que está nos ajudando bastante hoje, viu, Eric? Se ele não tivesse esse perfil psicológico, né, de falar de si, das suas realizações, da sua história, né, ele era muito documentista, como todo jornalista é, né? Então, a gente vai encontrar vários recortes de jornais onde ele está se apresentando, está falando da família, está falando da história do movimento espírita a partir do Rio de Janeiro. Está se defendendo, né? Está explicando as suas limitações psicológicas, físicas, né? Então, esse Torteroli propagandista, autopropagandista, nos pegou bastante surpresa e nos vem ajudando muito, né? Porque a partir desses artigos dele, a gente vem entendendo mais quem é essa figura tão singular, né? Vamos ver se o Adair vai falar mais, se ele conseguiu descobrir mais alguma coisa.
Sim,
Vai ver.
ele fez uma outra pergunta aqui. A jogada de colocar o espiritismo como religião ajudou a descriminalizar? Acredito que isso tenha ajudado a vitória dos místicos, não acha?
Ah, sim, eu acho assim, Adair, a FEB, né, como uma instituição forte ali, muito constituída, né, nacionalmente, internacionalmente também, né? Até com a questão da ligação do Limarri com a FEB, o Limarri autorizando a publicação das obras fundamentais da doutrina, né? Autorizando para a FEB publicar de graça, né? Ele vai fazer isso também com a sociedade acadêmica, com a Gênese. Ele vai autorizar a utilização da Gênese gratuitamente para o Torteroli, né? Mas esse caráter de negociação que a FEB vai ter com o governo na época, ele é extremamente importante, né? E, de uma forma ou de outra, eles vão acentuar ainda mais esse caráter evangelista, né, da doutrina naquela época. Isso é, como você disse, vai ajudar sim a criar esse arejamento, né, entre a questão do governo, do entendimento do espiritismo, né? Ou seja, é uma coisa boa, né? É algo que vem de Cristo. Olha aqui, ó, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente mostra para vocês. Olha aqui, ó, as obras de Justem, ó. Estamos falando de Jesus, né? Então é uma doutrina do bem. Não é uma doutrina da magia negra, né? É uma doutrina que está matando as pessoas. Os médiuns curativos estão fazendo a sua parte, né? A FEB vai ter muitos problemas no início do século XX. com os médiuns curativos e com a questão da cultura homeopática também, né? A partir do momento que a FEB abre suas portas para receituários homeopáticos, os médiuns locais vão se sentir muito incomodados, né? Imaginem vocês, a FEB não cobrava, cobrava muito pouco pelos receituários e enchia de pessoas lá. As pessoas iam em busca de uma solução para seus problemas aí, né? Desde a unha encravada até o câncer, né? E aí isso incomodava a cultura médica local, né? Os médicos locais, né? Os alopatas locais estavam perdendo os seus clientes em consultórios, né? Sendo que o Dr. Bezerra atendia de graça, tinha sua clínica de graça em determinados dias da semana, a FEB abria as portas para atender a população de graça, então isso começou a incomodar muito, né? Como tudo é política, né? E tudo é aquilo que incomoda interesses pessoais e de grupos, né? Gera, faz o movimento das coisas. A FEB passou a ter problemas com essa questão dos receituários também, né? A gente vai ver que teve vários embates aí com o governo, com a sociedade local.
Sim. Ele também comenta
Ah,
que
ou
Ramos Nogueira foi um grande advogado e que ajudou a defendê-los. Ramos Nogueira publicou muitos artigos no final do século XIX.
O Ramos Nogueira, né? Ele foi aí, acho que pelo que eu estou lembrando, fundador de uma das primeiras instituições importantes, casas espíritas importantes aqui em São Paulo, né? O que aconteceu foi o seguinte: durante o período em que o Torteroli esteve em São Paulo, ele esteve muito ligado ao Ramos, né? Ao Dr. Ramos. E criou, de fato, mesmo um movimento. O Torteroli ajudou a fortalecer o movimento espírita paulista aqui, né? E é importante dizer também, desviando um pouco aí a alta da situação, né? Da colocação, o Torteroli, quando ele veio para São Paulo, ele veio primordialmente com uma causa assistencialista, né? Principalmente no Brás, onde ele vai participar aí a chegada dos imigrantes italianos, né? O Torteroli falava francês e italiano fluente. A gente vai descobrir isso, né? Que ele falava fluente. E isso. Então, é isso mesmo. Então, ser uma espécie de colaborador voluntário da hospedaria dos imigrantes aqui no Brás. Então, todos os italianos que chegavam no Brás, né, a partir do Brás, vindo de Santos, desembarcavam obrigatoriamente na hospedaria, eram recebidos pelo inspetor Torteroli, que fazia então fazia análise, né, das necessidades desses imigrantes italianos, e esses imigrantes eram então encaminhados para as fazendas, né? Mas o Torteroli, olha só, ele vai se meter em muitas frentes assistencialistas, né? Aqui em São Paulo também. Esse é um outro viés que a gente está levantando, tentando entender a dimensão disso, quanto ele vai se embrenhar nessa cultura do movimento espírita paulista, né? Principalmente ao lado de Batuíra. E essa parceria com Batuíra é mais complexa, porque a gente precisa buscar documentos aqui em São Paulo, né? Então, até o momento, eu, o Adair, o Mauro Quintela, a gente ficou muito voltado aí para os pontos de pesquisa em torno do Rio de Janeiro, né, da capital e tudo mais. Mas essas incursões de Torteroli por São Paulo também são bem intrigantes, e a gente vai procurar desenhar isso aí também.
É isso. Adriano, eu queria te agradecer pela entrevista. Saí porque eu vou gravar agora o Horizonte Espírita, que é 9 horas e tal. Mas eu queria te agradecer bastante e queria ouvir suas considerações finais.
Oh, legal. Eu acho assim, nessa trajetória aí das pesquisas, eu acho que é o mais importante e fundamental, são as amizades que a gente vai fazendo, né? Então, O Adair Ribeiro é um grande amigo aí, colaborador, e muito bom trocar as figurinhas de pesquisa com ele. Enfim, essa paixão, né, interesse que nos move pela pesquisa e querer descobrir, escarafunchar os dados biográficos, enfim, tentar entender a dinâmica desses movimentos espíritas, né? O próprio Mauro Quintela também, que a gente vem aí gastando dias e dias aí para entender o Torteroli e todo esse movimento em torno. Então, Eric, acho que o mais importante é isso, cara, esse momento que a gente está vivendo, né, de confluência de amizades e troca de figurinhas e tentando colaborar de alguma forma, ajudar, né? Porque o que a gente mais quer é a verdade, né, cara? A gente não quer ficar maquiando nada, a gente não quer ficar sedimentando movimento em nenhuma ala, né? A gente não quer mostrar que o nosso movimento espírita é apenas regido por uma ideologia ou só por um ponto de vista, né? A gente quer ouvir todas as verdades mais próximas das verdades, né? Da verdade, né? A gente não quer ficar com só um ponto de vista ou só uma ideia progressista ou uma ideia rustemista, enfim. A gente quer um espiritismo plural, verdadeiro, né? E principalmente coerente com Kardec, né? Com o professor, com o organizador da doutrina. E também sendo coerente com os princípios ou os preceitos da doutrina, né? Em coerência com as obras fundamentais do Espiritismo. Então, acho que é isso que a gente quer. A nossa geração, a minha, a sua, né? A geração que a gente está trabalhando pela verdade, a gente quer a verdade. A gente não quer ficar maquiando mais nada. A gente não quer ficar sustentando ideologias aí, como a gente vê hoje no movimento espírita contemporâneo. Essa necessidade de ficar participando de alas, né? De ficar fomentando ideologias, né? O espiritismo ele não pode ser bandeira de política ou politicagem ou de ideologias. O espiritismo tem que ficar à margem disso, né? As pessoas vão fazer isso como espiritualistas, né? Como crentes de outras filosofias, mas se apresente, se colocar como espiritista e ficar levantando bandeiras políticas, isso aí só ajuda a denegrir nosso movimento espírita, é uma atitude que vai contra os preceitos espíritas, né? Aquilo que é mais bonito na doutrina. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo, né? As redes sociais estão fomentando essas posturas nas pessoas, que acaba gerando ódio, que acaba gerando cada vez mais sedimento, né? Cada vez mais sedimentos e segmentos dentro do espiritismo, que é contra, né, o nosso objetivo, que é a união, né? Que é a união no sentido não utópico, mas na união verdadeira, né? De eu poder me encontrar com o Eric no Rio de Janeiro e não ficar pensando assim, pô, esse cara é da ala dos espíritas à esquerda. É a da ala progressista, preciso tomar cuidado que eu vou falar com ele. Não, eu quero conversar com o Eric como um irmão, né? Pensando nele como um pensador espírita sem amarras, entendeu? Então, acho que é esse tipo de espiritismo que a gente quer construir com a verdade, né? Acho que é isso, a minha mensagem final. Obrigado, Adair, valeu. Quintela, se estiver assistindo aí, eu for assistir, valeu, obrigado aí. Muito bom. Valeu, obrigado pela oportunidade, Eric.
Queria te agradecer bastante. E é isso aí, vamos trocando informação, vamos se ajudando e buscando a verdade, né? Construindo essa amizade e trocando essas informações. Tá aí, muito obrigado, Adriano.
Beleza, obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite a todos que estão assistindo e nos vemos no próximo podcast.
Valeu.